E hoje nós convidamos uma pessoa que foi diagnosticada, teve o teste positivo e que hoje vem contar um pouco dessa experiência para os nossos ouvintes, trazendo também orientações aí para quem talvez não acredita muito nessa doença, né? Morador de Lagoa Vermelha, Augusto Machado, bom dia.
Bom dia, Flávio. Bom dia, ouvintes.
Bom, como foi para você viver, né, dentro desse período com o coronavírus? Como foi a identificação aí, o teu teste?
Bom, começou assim como se nada, se não fosse nada grave, né? Uma pequena dorzinha de garganta, que no outro dia já não tinha mais, ali 2 dias apareceu de novo, né? E a esposa com muita dor no corpo e tal, né? E aí nós resolvemos a averiguar. E eu, como tenho uma arritmia desde de criança, e aí fiz umas ablações, a questão de 3 anos atrás, e daí alguns medicamentos que eu tomo, e esses medicamentos começaram a não segurar mais a minha arritmia, começou a me descompassar o coração e tal, que foi a parte que mais assim, Weber, me judiou foi isso.
A
A
arritmia começou
arritmia,
a se controlar.
isso. Daí eu procurei o Nezelo e tal, por causa disso, e daí o Nezelo medicou e tal, e daí a pouco ele achou que era alguma coisa mais, que não era só aquilo. E me passou o nome dos médicos, né? O doutor Fávaro, o Rodrigo e a Nayane. E aí nós, como tem uma relação estreita com o Rodrigo, a gente ligou para ele. Imediatamente ele mandou fazer a Sandra fazer uma tomografia e eu não era suspeito até então. Aí fomos fazer depois do horário, quando não tinha gente mais no hospital. Ela fez quando eu estava saindo com ela, o rapaz me chamou. Não, é para o senhor fazer também. É para o senhor fazer porque o doutor Rodrigo. Mas será? Não, o doutor Rodrigo ligou que é para o senhor fazer. E aí a surpresa que daí eu fiz, e eu estava com o meu pulmão muito mais comprometido que o dela.
E não tinha sintomas a não ser a arritmia.
Na arritmia e um pouquinho de dor de garganta, que no outro dia melhorou, no outro dia não tive nada, né? Coisa assim insignificante. Então, depende de uma pessoa para outra, assim, é bem diferente os sintomas, né?
Certo. Então, no início, nem se desconfiava dessa possibilidade.
Não, de maneira nenhuma, até porque a gente sempre ficou em casa, isso aí é só para ir no mercado e farmácia, algumas coisas a gente comprava por telefone, né?
Tela entrega.
É isso, mas
Estavam
justamente
fazendo todos os
os
procedimentos, os
procedimentos.
cuidados.
Daí nosso pessoal veio nos visitar. E talvez tenha sido aí que a gente tenha se contaminado, né?
É. Como é que foi isso? Vocês tiveram a visita de familiares aí durante o período da pandemia?
Sim, tivemos, né? E daí
E você tem a impressão de que foi ali que o vírus apareceu?
o vírus apareceu. Daí se contaminou o filho, que mora em Passo Fundo, duas amigas da minha. Uma amiga e um amigo da minha filha que moram em Itajaí, e o meu neto que mora aqui. Ficou fora a neta e a filha.
Só a neta e a
A
filha,
neta e a
né?
filha.
E esse encontro familiar foi aqui em Lagoa Vermelha
Aqui em
mesmo?
Lagoa, mas foi uma coisa assim meio inesperada, né?
Uma visita
Uma
aí do.
visita e aconteceu, né?
E esses familiares eram de que região, Augusto?
De Itajaí e Passo Fundo.
De Itajaí de Passo Fundo. Foi uma
É.
reunião de família. Em que mês aconteceu isso?
Isso foi questão de uns 30 e poucos dias atrás, né?
Há cerca de 30 dias
É, mas
atrás.
assim, né, todo mundo tava teoricamente testado, que não tinha nada, né? Fizeram os testes lá em Itajaí e o
E passa
Marcelo
o
aqui em Passo
fundo.
Fundo, né?
Então já vieram com os testes negativos para
Negativo,
ficarem
é.
mais tranquilos. E
Exato.
mesmo assim, ali falhou alguma
É,
coisa,
quer dizer,
alguém picou, né?
a gente acha que foi ali, né? Pode ser daqui a pouco que a gente pegou na aí e nós passamos para eles, né?
Pode ter sido o contrário.
Pode ter sido o contrário, não se consegue se definir isso aí, né?
Essa é a questão, né? Por qualquer descuido.
Descuido acontece contaminação.
E como é que foi a evolução no teu caso, né? A partir da identificação, o tratamento que você fez?
Bom, aí como eu não podia usar o remédio a cloroquina por causa da minha arritmia, eu me fizeram o tratamento com outros medicamentos que eu não saberia te dizer agora quais são. A minha esposa fez com o tratamento tradicional.
Como é que foi no caso dela, a evolução da doença dela, os sintomas e depois?
Os sintomas dela é bem diferente dos meus. Ela teve muita dor no corpo, né? Uma dor mesmo, nos braços, as pernas, no tórax, né? E, por exemplo, eu já não tive nada disso. E ela teve alguma coisinha de dor de cabeça, mas também sintomas, a não ser a dor forte que ela teve, ela não teve sintoma nenhum mais, né? Então, é uma coisa assim que no meu caso, eu não acreditava que eu estava.
Não aparecia nada que sugerisse.
Não aparecia, né? Parecia realmente uma gripezinha, e só que não, na verdade, não era.
E poderia ser bem mais grave até em função da tua arritmia já.
Né? Ah, com certeza, né?
Uhum. Foi necessária hospitalização de vocês?
Sim, ficamos 10 dias no hospital aqui em Lagoa.
10 dias. E ela sofreu muitas dores no corpo.
Não, aí quando nós entramos no hospital, começou o medicamento e a gente começou a evoluir, graças a Deus, né?
Houve uma plena recuperação.
Uma recuperação, assim, olha, desde do primeiro, das primeiras doses, que foi na sexta-feira, a gente ficou toda aquela semana e mais a outra, a gente só veio melhorando, né? Só veio melhorando. E até o Paulo perguntou ali se eu me assustei e tal. Eu disse, eu talvez pela não ter entendido a gravidade, eu não me assustei muito. A minha esposa ficou um pouco mais assustada. Mas, como é que eu vou te dizer? Não evoluiu. Não regrediu, né? Só evoluiu assim para melhorar.
Foi um quadro que foi melhorando com o passar dos dias, ao contrário de muitas pessoas que acaba se agravando muito, né?
É, tem gente que, comentários que a gente vê aí, né? Que a pessoa chegou dirigindo no hospital e não resistiu, né?
Não voltou mais.
Não voltou mais, né? Então,
E depois desse período, vocês fizeram novos exames? Como ficaram as marcas aí do coronavírus em vocês?
Bom, aí nós fizemos todos os testes, né? Que o meu primeiro teste deu negativo, por isso que o Rodrigo não tinha mandado eu fazer. E já o segundo teste daí, aquele do nariz, deu positivo. Aí antes de sair do hospital, a gente fez de novo o teste para ver se estava transmitindo, nós não estávamos mais transmitindo nada. Foi feito então todos os testes. E as sequelas que ficou assim, Flávio, eu e a esposa, sentimos um pouco de cansaço. Você caminha um pouco, sobe uma escada, sente um cansaço. Não é falta de ar, é um cansaço, sabe?
Um cansaço. E isso é explicado pelo pulmão, que ainda não ficou plenamente recuperado? Mas é que o médico orienta isso?
Não, eles dizem que está recuperado. Inclusive, daí eu consultei o meu cardiologista, o Dr. Nezelo. Ele fez os testes lá, tudo estava tudo bem. Agora, no final do mês, nós vamos fazer uma outra tomografia do pulmão para ver realmente se está tudo ok.
Então, a única, digamos, sequela que ficou é a sensação de cansaço ao fazer um esforço físico.
É uma fraquezazinha, sabe? Assim, quando você está meio fraco, essa é a sensação que a gente ficou. Mas foi só. E uma dorzinha de cabeça, de vez em quando, dá. Não sei se é normal ou não, se é disso, né?
Pode aparecer também.
É.
E a família, as pessoas do teu grupo familiar que acabaram identificadas com o vírus, como é que elas estão?
Normais, não sentem nada.
Não tiveram nenhum sintoma?
Nenhum sintoma.
Agora, aquilo que a gente vem falando, né, algum tempo aqui, que esse vírus é altamente contagioso, não é, Augusto? E que qualquer descuido, ele é transmitido, né? A gente nem percebe por onde ele vem.
Realmente, se você vê, né, se pelas gotículas da saliva, ele num ambiente fechado, pode contaminar praticamente todas as pessoas que estiverem ali, né, se tiver um vento circulando. Então, realmente é muito perigoso. Hoje está se vendo, né, que aqui no Brasil, o gráfico subiu e não desce. Ele está instável, mas um número muito alto, né?
Contaminação e mortes.
Exato. E ele continua o gráfico lá em cima, né? Reto, mas altíssimo. E acredito que se não houver realmente o afastamento das pessoas, né? O distanciamento, não tem outra coisa que vá resolver o problema. Porque a cada 15 dias eles abrem o mercado para o pessoal trabalhar, se contamina um monte de gente, né? Aí eles fecham de novo. Pode ver que eles estão abrindo e fechando. Então a gente não sabe realmente o que está certo e o que está errado.
Pois é, é essa questão hoje que se discute muito, né, do comércio com todos os cuidados, que não tem sido foco, mas os encontros familiares, as festas clandestinas, esse abuso que se faz muitas vezes, né, de um estabelecimento saber que não pode abrir e que fica lá com, até com as portas fechadas, lá aberto. Né? E essa é uma questão que tem que ser revista, não é, Augusto?
Ah, com certeza, né? Inclusive, talvez, as pessoas se reunindo numa festa ou em casa seja mais grave do que você fazer uma compra numa loja, né?
Exatamente.
Então, mas essas coisas todas vão ser comprovadas, infelizmente, depois, né? Que tiver realmente acontecido toda essa tragédia que está acontecendo já, né?
Perfeito. Após você ter sido identificado com o coronavírus, os familiares, mudou alguma coisa na tua rotina? Algumas pessoas até dizem, olha, eu quero pegar de uma vez para me livrar disso, né? Mas não é bem assim, não é, Augusto?
Tem pessoas que dizem, né? Inclusive, que querem pegar justamente para ficar livre e tal, mas até hoje não se sabe também, né? Se ela está, as pessoas que tiveram estão imunizadas para sempre ou é só por um período. Então, se tivesse uma certeza, Flávio, que a gente ficava imune, eu ia dizer que bom que eu peguei. Agora, na verdade, a gente não sabe nada. Então, eu estou achando que não devia ter pegado, porque a gente não sabe realmente se vai pegar de novo ou não, né?
O que acontece pela frente. Em função disso, mudou a tua rotina? Que tipo de medidas você, a tua esposa, a família vem adotando a partir de então?
Olha, a gente não se reúne mais com ninguém, nós que estamos teoricamente imunes, a gente continua usando a máscara em todos os locais que se vai, né? A rotina continua aquela rotina que nós tínhamos antes, né? Só, claro, com um pouquinho mais de atenção, você vai no mercado onde tem muita gente, você fica, recua um pouquinho, que na verdade você vai aprendendo essas coisas, né?
Tem que se adaptar.
Tem que se adaptar, porque no começo a gente não sabia nada e daí botamos uma máscara, mas daí ficava todo mundo junto. E agora não, agora a gente sabe que não pode se aglomerar, né?
Não pode se reunir, se aglomerar. Augusto, que dicas ou que orientações você poderia deixar para as pessoas que a gente tem visto aí, estão caminhando pela rua sem cuidado, se reunindo, aglomeradas? A gente vê aí de Ibiraiaras, né, 11 casos, 11 internações no nosso hospital, e parece que é uma desconsideração pelas orientações das secretarias de saúde. Que dicas você, como um paciente, alguém que já passou por isso, deixaria?
Bom, eu te digo o seguinte, Flávio, e ouvintes, que as pessoas se cuidem. Essa doença é uma doença que, como nós estávamos comentando, ninguém sabe onde ela vai dar. A faixa etária mais nova morre, a mais velha também, e às vezes é o contrário, né? Então ninguém sabe muita coisa sobre ela. E o único recurso que nós temos é usar a máscara e o isolamento, né? Não tem outro remédio para isso que se diga é remédio, né? Então, eu digo que as pessoas se cuidem, porque tem casos aí, tem um caso de um amigo do meu filho em Passo Fundo, que é médico, que ele saiu ontem da UTI e a esposa está num estado muito grave. E são pessoas apenas de 50 anos de idade.
Jovens.
Jovens, né? Então, não se sabe se o jovem é mais sensível ou o mais velho, não se sabe quase nada. Então, que o pessoal se cuide, porque daqui a pouco você vai para o hospital, que nem nós fomos, e em vez de progredir para a cura, vai regredir, né? E acabar aí, como tem se visto, esse número enorme de óbitos no Brasil inteiro.
Augusto, obrigado por estar aqui dividindo essa experiência com os nossos ouvintes, trazendo um pouco dessas considerações.
Ah, obrigado, Flávio, a você, para a gente poder esclarecer, ajudar, porque nessa pandemia a gente está vendo que as pessoas estão solidárias, né, umas com as outras. Então, sempre que a gente puder colaborar, a gente está colaborando. Muito obrigado a você também.
Augusto Machado, que foi um dos pacientes, morador de Lagoa Vermelha, que testou positivo para o Covid, participou hoje do programa e ele traz aí, né, nós inclusive transmitimos pelo Face da tua rádio essa entrevista, um pouco da tua, da experiência, né, do Augusto. São 9h38, vamos ao bloco comercial, em seguida temos a participação do Rudimar Galvan com o padre Luiz Primachic.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Itália Supermercado preparou muitas ofertas. Confira! Sabão assim, 1,900 kg, 11,99. Amaciante Lar, 5 litros, 8,99. Água sanitária Mil Flores, 1 litro, 1,99. E também toda a linha de higiene e limpeza com ótimos preços. Aproveite ainda uma diversificada linha de bebidas, frutas, padaria e açougue. Itália Supermercado. Entregamos suas compras em casa.